Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Uma Breve História da Terra 4 bilhões de anos em 8 capítulos, de Andrew H. Knoll. É uma obra de divulgação científica que condensa a trajetória do planeta, de sua formação há cerca de 4,6 bilhões de anos à emergência de um mundo capaz de sustentar a vida complexa e sociedades humanas. Knoll é geólogo e paleobiólogo, professor de História Natural em Harvard, conhecido por pesquisas sobre a evolução inicial da vida e os ambientes antigos da Terra. Seu objetivo não é oferecer uma cronologia exaustiva, mas mostrar como cientistas reconstroem um passado que não pode ser observado diretamente. Para isso, conecta astronomia, geologia, química e biologia em 8 capítulos organizados como uma investigação baseada em rochas, fósseis, minerais e registros químicos. A narrativa enfatiza que a Terra não foi um cenário estável, oceanos, atmosfera, continentes e organismos transformaram-se mutuamente ao longo de escalas temporais imensas. Ao aproximar evidências, hipóteses e incertezas, o livro fornece uma visão integrada da história terrestre e relativiza a aparente permanência das condições atuais. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a Terra é explicada como resultado de processos cósmicos e planetários interligados. Knoll situa a história da Terra em uma sequência anterior ao próprio planeta. Os elementos químicos indispensáveis às rochas, aos oceanos e aos seres vivos não surgiram na Terra, mas foram produzidos em gerações de estrelas e dispersos no espaço por processos astrofísicos. Essa perspectiva evita tratar a geologia como um campo isolado. A composição do planeta depende da história da matéria no universo. Enquanto sua posição no sistema solar condicionou a energia recebida, a diferenciação interna e a possibilidade de água líquida na superfície. A formação terrestre é apresentada como um processo de agregação de material, aquecimento, separação entre núcleo, manto e crosta, e intenso bombardeio inicial. Esses eventos deixaram consequências duradouras, pois o interior quente impulsiona vulcanismo, tectônica e reciclagem de materiais. A abordagem é relevante porque substitui a noção de uma Terra pronta por uma visão dinâmica de construção física e química, em vez de buscar uma única causa para a habitabilidade. O livro chama atenção para uma combinação de condições materiais disponíveis, evolução solar, atividade interna e interações entre atmosfera, hidrosfera e rochas. Assim, a origem do planeta funciona como base para entender todos os capítulos posteriores, inclusive a origem e a transformação da vida. Em segundo lugar, rochas, minerais e fósseis funcionam como arquivos imperfeitos do tempo profundo. Um traço central do livro é o tratamento da ciência da Terra como trabalho de investigação. Como não há observadores dos primeiros bilhões de anos do planeta, o conhecimento depende de vestígios preservados de modo desigual. Camadas rochosas registram deposição, erosão, vulcanismo e mudanças ambientais. Minerais podem conservar assinaturas químicas de condições antigas. Fósseis documentam partes da história biológica. A idade das rochas e as relações entre estratos ajudam a ordenar acontecimentos. Mas o registro geológico possui lacunas. Materiais antigos podem ter sido soterrados, deformados, derretidos ou reciclados pela atividade tectônica. Por isso, Knoll não apresenta conclusões como simples fotografias do passado. Ele destaca a necessidade de combinar evidências independentes e de reconhecer onde persistem dúvidas. Essa postura é especialmente importante para os períodos mais remotos, nos quais fósseis são escassos e a interpretação de sinais químicos exige cautela. O valor didático dessa abordagem está em mostrar que a incerteza não é uma falha acidental da geologia, mas uma característica previsível de investigar um sistema antigo e mutável. O leitor aprende, portanto, tanto sobre eventos terrestres quanto sobre os critérios usados para sustentar explicações científicas plausíveis. Em terceiro lugar, a vida primitiva e a atmosfera transformaram uma a outra ao longo de bilhões de anos. A história da vida no livro não é acrescentada à geologia como um episódio independente. Micro-organismos surgiram e evoluíram em um planeta cujos oceanos e atmosfera eram muito diferentes dos atuais. Sua atividade metabólica também contribuiu para alterar esse ambiente. A produção biológica de oxigênio é decisiva nessa relação, ela não tornou imediatamente a atmosfera semelhante à moderna, pois o oxigênio reagia com materiais reduzidos presentes nos oceanos e nas rochas. Somente mudanças graduais nos reservatórios químicos do planeta permitiram seu acúmulo mais amplo. Esse processo ajuda a explicar por que organismos complexos dependentes de maior disponibilidade de oxigênio aparecem muito depois das primeiras formas de vida. A ênfase de Knoll está menos em uma linha evolutiva inevitável e mais na interação entre inovação biológica e limites ambientais. Fotossíntese, química oceânica, ciclos de nutrientes e composição atmosférica compõem um sistema de retroalimentação. A consequência intelectual é importante: a vida não apenas se adaptou a um palco físico, mas tornou-se agente de mudança planetária. Essa perspectiva também oferece um enquadramento rigoroso para pensar a biosfera contemporânea, pois evidencia que organismos podem modificar condições globais, embora os ritmos, mecanismos e escalas desses efeitos variem profundamente entre os diferentes momentos da história da Terra. Em quarto lugar, continentes. Oceanos e clima revelam que a estabilidade atual é uma exceção histórica, ao percorrer a longa duração geológica. Knoll mostra que a superfície terrestre foi continuamente reorganizada. A movimentação de placas altera a posição dos continentes, abre e fecha bacias oceânicas, ergue montanhas e influencia a circulação dos mares. Vulcanismo e intemperismo participam de ciclos que transferem carbono entre rochas, oceanos e atmosfera, com efeito sobre o clima em escalas de milhões de anos. Dessa forma, oceanos, continentes e atmosfera não devem ser imaginados como componentes fixos. Mudanças na distribuição das massas continentais podem modificar padrões de chuva, erosão, nutrientes e habitats. Variações climáticas extensas podem impor fortes pressões sobre os ecossistemas. O livro não reduz essas transformações a uma única variável, justamente porque sistemas terrestres conectam processos físicos, químicos e biológicos. Sua síntese ajuda o leitor a perceber por que registros de climas antigos são essenciais. Eles demonstram a amplitude das condições que o planeta já abrigou e expõem os mecanismos de resposta do sistema terrestre. Ao mesmo tempo, o passado não é oferecido como réplica simples para o presente. Cada período possui combinações próprias de continentes, luminosidade solar, composição atmosférica e formas de vida. A lição é metodológica e histórica. Compreender mudanças globais exige considerar causas interdependentes, escalas temporais e evidências específicas, não apenas analogias superficiais. Por último, extinções e complexidade biológica contestam a ideia de progresso contínuo na evolução. A narrativa de Knoll abrange o surgimento de organismos mais complexos, mas evita tratar a evolução como uma marcha linear em direção aos humanos. A diversidade da vida resulta de inovação, contingência ambiental, competição, cooperação e episódios de crise, extinções em massa, mudanças climáticas. Alterações oceânicas e perturbações geológicas eliminam grupos e reorganizam ecossistemas, abrindo oportunidades para linhagens que antes ocupavam posições secundárias. Nesse sentido, a biodiversidade atual representa apenas um recorte recente de uma história com muitos ramos interrompidos, a complexidade multicelular, a diversificação de animais e a conquista de novos ambientes precisam ser entendidas em relação às condições químicas e ecológicas que as tornaram possíveis, e não como resultados garantidos desde a origem da vida. Essa visão também corrige uma tendência comum em panoramas históricos usar o passado apenas como prelúdio da humanidade. Para Knoll, os seres humanos ocupam uma fração extremamente breve do tempo terrestre e dependem de circunstâncias ambientais formadas por processos muito anteriores à civilização. A implicação não é minimizar a relevância humana, mas colocar sua presença em escala adequada, ao evidenciar a vulnerabilidade de ecossistemas e a transitoriedade das espécies. O livro oferece uma base histórica para refletir sobre responsabilidade ambiental sem substituir análise científica por alarmismo. Em conclusão, Uma Breve História da Terra é indicado para leitores interessados em geologia, paleontologia, evolução, clima e astronomia que desejam uma visão de conjunto sem recorrer a um tratado técnico. também pode ser útil a estudantes e professores que procuram articular conteúdos frequentemente ensinados separadamente, como formação planetária, tectônica, fósseis, oxigenação da atmosfera e diversificação dos seres vivos. A leitura exige atenção em passagens condensadas, pois 4 bilhões de anos impõem escolhas e sínteses. Em compensação, essa concisão torna visíveis as conexões entre fenômenos que normalmente aparecem de forma fragmentada. O principal benefício intelectual é aprender a pensar em tempo profundo e em sistemas interdependentes. O leitor percebe que a composição da atmosfera, a atividade do interior terrestre, os ciclos químicos e a evolução dos organismos pertencem a uma mesma história, ainda que sejam investigados por disciplinas diferentes. A obra se destaca entre introduções à história da Terra pela autoridade científica de Inouye em Vida Primitiva e pela disposição de explicitar limites de evidência e questões ainda abertas. Em vez de apresentar uma sucessão decorativa de eras e espécies, ela privilegia mecanismos e registros que permitem inferir transformações. Esse equilíbrio entre amplitude cronológica, rigor sobre incertezas e linguagem acessível, diferencia o livro de cronologias excessivamente enciclopédicas e de narrativas que simplificam a ciência para produzir certezas artificiais. É, portanto, uma boa porta de entrada para compreender a Terra como sistema histórico em permanente mudança. Se você quiser apoiar Andrew H. Knoll, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!